Continuando sobre o conceito de luto, vamos pegar um gancho. Nós falamos sobre o luto pelo templo. Nossos sábios contam no Talmud, veja o nível que chega o nosso povo. O Talmud conta que depois que o Beit HaMikdash, o segundo templo, foi destruído, começou a aumentar o número de pessoas que não comiam carne e não bebiam vinho. Por luto. Luto é... Em luto não se come carne, não se bebe vinho durante a semana anterior a Tisha B'Av. Nós vimos que quando se trata de luto familiar, é só quando está onem, que não, para não ficar comendo e não enterrar o falecido. Mas depois, pelo contrário, pode comer carne e beber vinho durante o Shiva. Não está dando conta, e já vamos entender melhor, que por luto, as pessoas não estavam comendo carne e bebendo vinho. O Rabi Yoshua perguntou para eles: meus filhos, por que vocês não estão comendo carne e bebendo vinho? E eles então responderam para Rabi Yoshua: nosso mestre, como nós vamos comer aquilo do qual eram feitas as oferendas no templo e não tem agora oferendas? Como nós vamos beber vinho que era jorrado em cima do altar, em cima do Mizbeach, e agora não tem? Disse Rabi Yoshua para eles: bom, se é assim, vocês então não podem comer pão. Afinal de contas, havia oferendas que eram feitas de farinha. E também não temos, infelizmente, mais. Então eles falaram: é verdade, tem razão. Não vamos comer mais pão. Nós vamos poder sobreviver comendo frutas. Disse Rabi Yoshua: bom, frutas também vocês não podem comer. Afinal de contas, bicurim, as primícias, vinham das frutas que Israel foi abençoada. Shibata minima, sete espécies. Então, não dá para vocês comerem mais frutas também. Aí eles falaram: bom, então se é assim, talvez nós vamos comer outras frutas, não das frutas que Israel foi abençoada. Aí Rabi Yoshua falou para eles: vocês não podem também beber água. Afinal de contas, em Sukkot, um dos serviços especiais de Sukkot era jorrar água em cima do Mizbeach, em cima do altar. E também não tem mais. Aí eles pensaram: bom, viver sem água é impossível. Então eles entenderam que não é para fazer isso. Disse Rabi Yoshua para eles: meus filhos, venha, eu vou explicar para vocês. Deixar de se em lutar pela destruição do templo, impossível. Se lutar demais, também é impossível. Não podemos fazer um decreto sobre a comunidade, sobre o povo, que o povo não vai conseguir se manter. Essa é uma regra que existe, geral. Nossos sábios nunca fazem um decreto que as pessoas não conseguem cumprir. Eles fazem decretos que são possíveis de serem cumpridos, coisa que é muito extravagante. Não dá pra forçar as pessoas, a pessoa não consegue. Tá, a vida precisa continuar. E nós não podemos também fazer com que esse luto pela destruição do templo acabe levando o povo a uma depressão. Aí ninguém vai querer viver. Sem o templo, não quero mais nada. Não, não dá assim. Nós temos que seguir a vida. Temos que caminhar em direção à construção do próximo, do terceiro templo. Então, todas as vezes que as pessoas estiverem num momento de alegria, eles têm a obrigação de lembrar que a nossa alegria não pode ser, não consegue ser completa, porque nós não temos o templo. E daí nossos sábios então instituíram algumas regras, algumas leis de luto, que é um luto que é aplicado no cotidiano, mas não todos os dias, e sim em momentos especiais, momentos de alegria. A pessoa vai lembrar que o que seria de nós e o que é de nós, se é que dá para falar assim, sem o templo. Um dos itens que nossos mestres instituíram, e que esse é o tempo todo, é que a pessoa deixasse na sua casa, amá al amá, um cúbito por um cúbito, quer dizer, meio metro por meio metro, sem pintar. E isto vai ficar ali na parede para que a pessoa lembre sempre da destruição do templo. Lembre sempre que a minha alegria na minha casa, no meu lar, gostoso, pintado, assim, um clima gostoso que tem dentro de casa, mas sempre tem aquele cantinho que não está pintado e lembra a pessoa, sua alegria não pode ser completa. Você não pode se sentir morando confortavelmente na sua casa porque o Beit HaMikdash está destruído. Esta lei não se aplica à casa alugada. A casa alugada teria que pedir licença para o dono, se pode fazer isso. Em casa comprada, a casa que é sua mesmo, é obrigatório. Onde que se faz isso? Então, de preferência, isso deve ser feito na parede oposta à entrada de casa. Quer dizer, quando você entra na casa, você já de cara vê aquela parede que não está bonita. Quer dizer que tem pelo menos um pedaço de meio metro por meio metro que não é pintada. Muitas pessoas escrevem em volta, Zecher Lachurban, lembrança à destruição do templo, Imeshkachet Yerushalayim, alguma coisa do gênero para ficar bem claro que isso é, mas não há necessidade, todo mundo sabe. Se não há uma parede, assim que você entra em casa, que você dá de frente para uma parede, para poder colocar esse meio metro por meio metro, então você coloca o meio metro em cima da porta, ou do lado da porta, na parede da própria porta, de forma que quando a pessoa estiver sentado à mesa na sua sala, ele vai enxergar isso constantemente, este amá, alamá, esse cúbito por cúbito, que não está pintado. Isso é uma forma da pessoa lembrar constantemente na sua residência desta tragédia que o nosso povo se encontra aí no exílio, que infelizmente falta o Beit HaMikdash. Isso é um sinal, na verdade, de luto dentro do nosso lar, 24 horas pela destruição do templo. Quem eventualmente não sabia disso, ou quando pintaram a casa, já pintaram direto, ou esqueceu de avisar o pintor, ou já comprou a casa já pintada, ou coisa do gênero, ele deve descascar um pedaço de meio metro por meio metro na parede para ter o Zecher Lachurban. É obrigatório ter isso em cada casa e casa, em cada lar e lar judaico, esse meio metro por meio metro que não está pintado, e isso pode até, como nós falamos, colocar alguma coisa em volta, não se deve colocar em cima para não cobrir. Não pode colocar um quadro em cima, não é para cobrir, é para ficar visível. Ah, mas está feio na minha sala, mas essa é a intenção. Essa é a intenção, que a pessoa lembre constantemente que a minha casa não está completa. A minha casa não está completa porque a casa de Deus não está. O Beit HaMikdash não está. Esse é um dos itens que nossos sábios instituíram como lembrança e luto pelo templo o tempo todo.